Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 3 de março de 2011. Convido o deputado Cláudio Abrantes para poder nos auxiliar aqui na questão do expediente.
Leitura de expediente sobre a mesa. Projeto de lei, autoria do deputado Wellington Luiz. Projeto de lei complementar do deputado Wellington Luiz, que altera o dispositivo da lei complementar 790 de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio da Previdência Social do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Wellington Luiz, dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal do dia do policial civil, policial militar, bombeiro militar e agente de atividades penitenciárias, vitimados em serviço, a ser comemorado anualmente no dia 8 de julho. Projeto de lei, deputado Wellington Luiz, dispõe sobre a disponibilização de informações cadastrais pelos órgãos de proteção ao crédito na forma que especifica. Projeto de lei, deputado Evandro Garla, proíbe a venda de lentes de contato sem prescrição médica e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Evandro Garla, dispõe sobre benefício para doadores de medula óssea, sangue e hemoderivados e da outras providências. Projeto de lei, deputado Evandro Garla, dispõe sobre a participação popular na elaboração e definição do acompanhamento da execução do plano plurianual das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Agaciel Maia, dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifas nos serviços de transporte coletivo para alunos do ensino médio fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Agaciel Maia cria, no âmbito do Distrito Federal, o Programa de Valorização Profissional junto aos apenados em regime semiaberto e aos egressos do sistema penitenciário, conforme especifica. Projeto de lei do deputado Agaciel Maia dispõe sobre a proibição de exibição, aluguel e venda de material pornográfico e erótico, como DVDs, revistas, jornais e cartazes, para menores de 18 anos, em bancas de jornal, livrarias e locadoras de vídeo, no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo dispõe sobre a política de incentivo ao emprego e estabelece condições para a inclusão no mercado de trabalho de jovens trabalhadores. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo dispõe sobre a política de direitos sociais para proteção e maternidade, proteção à maternidade e à infância, nos termos da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Projeto de lei do doutor Michel, deputado doutor Michel, fixa os limites físicos da região administrativa de Sobradinho 2, RA 16. Também há requerimento. Requerimento do deputado Patrício, deputado doutor Michel, deputado Rádio Massu, deputado Cristiano Araújo e deputado Joy Vale. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao aniversário do sindical. Requerimento, deputado Evandro Garla, requer a realização de audiência pública para o dia 16 de maio de 2011 para debater sobre a mobilidade urbana. Requerimento, deputado Olaí Francisco, requer a tramitação conjunta das propostas de emenda à lei orçamentária número 01 de 2011, 03 de 2011 e 11 de 2011. Requerimento de vários deputados, requer a constituição de comissão especial para discussão sobre a questão da reforma política. Requerimento, deputado Chico Vigilante, requer realização de audiência pública para debater a questão da criação da nova quadra 500 do Sudoeste. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa e do deputado Dr. Michel. Requer audiência pública para debater o tema pedofilia no Distrito Federal. Requerimento da deputada Rejane Pitanga. Requer a realização de audiência pública Escola Parque Patrimônio da Educação do Distrito Federal, no dia 25 de abril de 2011, na Escola Parque 308 Sul. Requerimento do deputado Olair Francisco. Requer o encaminhamento de solicitação de informações ao diretor-geral da DF Trans, do DF Trans. Moção. Autoria do deputado professor Israel Batista. Manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à Brasília os professores do Colégio CELAN, Centro de Ensino do Lago Norte. Nós temos aqui, então, 13 indicações de autoria da deputada Eliana Pedrosa, 13 indicações de autoria do deputado Washington Mesquita, 5 indicações de autoria do deputado Alair Francisco, 1 indicação de autoria dos deputados Chico Leite, Wellington Luiz, Ailton Gomes, Joy Vale e Alair Francisco, 12 indicações de autoria da deputada Luzia de Paula, 6 indicações de autoria do deputado Dr. Michel, 6 indicações de autoria do deputado Agaciel Maia, 5 indicações de autoria do deputado Washington Mesquita e 9 indicações de autoria do deputado Chico Vigilante. Esse é o expediente, mais ainda, senhor presidente. Esse é o expediente sobre a mesa de proposições. Nós temos também a ata sucinta da 12ª sessão ordinária, transformada em comissão geral, para debater a situação do Centro de Albergamento Conviver, CEACOM, em Águas Claras, realizado no dia 24 de fevereiro de 2011. Também a ata sucinta da 13ª sessão ordinária, 1º de março de 2011. Ata sucinta da 3ª sessão extraordinária, do dia 1º de março de 2011. Ata sucinta da 4ª sessão extraordinária, de 1º de março de 2011. Por fim, ata sucinta da 14ª sessão ordinária, de 2 de março de 2011. Sim, senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura e aprovação das respectivas atas.
E acato e dou como lida e aprovadas as presentes, as lidas atas. Iniciamos o pequeno expediente, passamos a palavra aos líderes de bloco. Deputado Rony Neme, o senhor quer fazer uso da palavra? Deputado, abre mão. Deputada Eliana Pedrosa, a senhora deseja fazer uso da palavra? Deputada Celina Leão, a senhora vai fazer uso da palavra? Já tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Gostaria de fazer uso da palavra para convocar e convidar, né? É mais um convite. Nós iremos fazer uma audiência pública na segunda-feira, dia 14, sem ser dia 7, na outra segunda. Nós vamos falar sobre planos de saúde e assistência médica integral aos servidores públicos do Distrito Federal. Nós estamos aqui aproveitando a oportunidade, né? Todos os parlamentares que quiserem participar do tema. É uma reivindicação antiga dos funcionários do Distrito Federal. E existe várias propostas aí, né, uma promessa, inclusive, de campanha também do governador. Acredito que é importante essa casa debater um assunto, né, importante, porque interfere no dia a dia aí, não só dos funcionários públicos do GDF, mas da rede de saúde também do Distrito Federal, que está muito inchada e talvez com uma ação, né, propondo aí uma possibilidade da aquisição de um plano de saúde, assim nos modelos, como está acontecendo hoje no governo federal, tem uma portaria que está no governo federal que possibilita hoje a todo funcionário do governo federal receber ressarcimento hoje no valor de R$ 100 a R$ 120 para cada funcionário que tem plano de saúde. Então, nós vamos discutir isso aqui dia 14, nos mesmos modelos do dia, nos mesmos modelos do governo federal. Então, convidar aqui todos os parlamentares que tiverem interesse sobre o tema, né, para se prepararem aí. Nós temos uma semana aí e estou aproveitando a oportunidade para falar hoje, porque semana de carnaval nós vamos ter um recesso. Então, quem quiser participar e nos ajudar a debater isso, acho que esse tema aqui não é só da deputada Celina, é um tema também da deputada Eliana Pedrosa. Inclusive, estava propondo também uma audiência no dia 17, um tema similar. Nós estamos unificando o tema e convidando a todos os parlamentares. Quer fazer uma parte, deputado?
A parte?
Deputada, estou fazendo essa parte, primeiro, para dizer para a senhora que as audiências públicas, ela de fato traz uma resposta muito importante às determinações. Hoje pela manhã nós fizemos aqui uma audiência pública em relação aos shoppings populares do Distrito Federal. E foi muito rica. A gente descobriu muita coisa que às vezes a gente não sabia estava acontecendo. E essa questão do plano de saúde dos funcionários, ela é muito mais além. Nós entendemos que era bom que todo trabalhador, de fato, tivesse o seu plano de saúde. Mas nós temos que dar um passo mais à frente. E qual é esse passo mais na frente? Nós temos que trabalhar muito para o sistema público de saúde de Brasília e do Brasil e de todos os caminhos onde tem serviço público de saúde, de fato, funciona. A senhora sabe que Brasília, nesses últimos 10 meses, ficou abandonada pelo poder público. A senhora sabe que nós não tivemos governo nesses últimos 10 meses. Imagina a senhora, se a senhora saísse da sua casa, passasse 10 meses fora e quando chegasse lá, como é que estava? Então, a situação do Distrito Federal, ela é uma situação muito grave em todos os segmentos. Então, essa questão do plano de saúde é uma questão muito importante. A senhora está de parabéns trazer temas como esse para esta casa. Vamos trabalhar para que a gente consiga que o trabalhador, seja privado, seja público, tenha acesso aos planos de saúde. E o mais agravante, que também os planos de saúde funcionam. Porque eu vou dizer para a senhora, lá na nossa empresa, é uma empresa privada. Nós já fizemos convênio lá com o plano de saúde, ele só é bom para cobrar a taxa de 30 em 30 dias. E depois está fora do ar, etc, e nada funciona. Eu acho que o mais importante é a gente trabalhar para a gente ter a saúde pública eficiente. Mas a senhora está de parabéns por trazer um tema tão importante aqui para a Câmara Distrital, que aqui é o lugar que a gente tem que trazer e fazer os debates, e esse debate virá realizações. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigada, deputado. Gostaria aqui de frisar também que a nossa ideia realmente é deixar o funcionário público escolher qual seria a operadora que ele gostaria de trabalhar. E não a gente falar que é operadora A, presidente. Operadora A, operadora B, operadora C, até porque isso pode deixar alguma nuvem, né, que não seja lícita no ar. Então, nada mais legal do que fazer o repasse ao funcionário público, conforme acontece hoje com todos os funcionários públicos da União, né, que já estão recebendo esse benefício. Então, seria uma cópia de algo que está dando certo. Então, segunda-feira, dia 14, às 19 horas, gostaria de fazer todo o convite. Viu, líder? Gostaria muito da sua presença. Nós vamos estar discutindo o plano de saúde dos servidores públicos dia 14, sem ser nessa segunda. Estou avisando hoje, porque na outra segunda nós temos recesso. Ok, muito obrigada.
Após a fala da eminente deputada Celina Leão, passamos a palavra ao deputado professor Israel Batista. O senhor vai fazer as palavras. Falar, deputado. Então, passamos a palavra ao deputado Joy Vale.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres companheiros. Boa tarde, à imprensa. Eu gostaria, senhor presidente, de falar hoje sobre um assunto extremamente importante para a nossa cidade. Inclusive, agora, na hora do almoço, um pouco antes, nós tivemos um grupo de ciclistas fazendo uma ação na Esplanada dos Ministérios, em função da decisão da política nacional, no sentido de conseguir alertar os dirigentes e os nossos gestores numa questão extremamente fundamental e importante. Nós discutimos muitas coisas, muitos problemas, saúde, segurança, todo o trabalho de emprego, renda, e esquecemos de discutir coisas primordiais, que é uma delas e que a gente precisa discutir muito, é a questão ambiental. Nós estamos percebendo no Distrito Federal uma degradação, numa cidade como Brasília, extremamente rápida. Nós estamos à beira de um colapso da água, e eu quero dizer para os senhores que essa é uma crise anunciada, todos nós sabemos, e pouca coisa está sendo feita para se trabalhar. Nós vamos, daqui a pouco, ter que beber água do Lago Paranoá, né? É um projeto da CAESB para fazer captação de água do Lago Paranoá, porque nós já não temos água suficiente para beber na nossa cidade. Isso é algo extremamente preocupante em função das contaminações que existem. Muitos estudos feitos pela USP, feitos por várias universidades, colocam que você pode conseguir trabalhar a questão microbiológica da água e purificá-la em níveis microbiológicos, mas não nos outros tipos de contaminação. Todas as águas nossas têm uma contaminação muito grande por lauril, que é uma substância extremamente nociva à saúde humana. E nós estamos à beira de começar a beber essa água, porque não tem mais água suficiente em Brasília. E eu vejo assim que o interesse das pessoas ligadas a isso é muito pequeno. Passa ao largo esse interesse por essas pessoas. Uma outra coisa, e uma informação extremamente importante, presidente, é que aqui em Brasília, o volume do poluente por metro cúbico de ar, hoje, né, na medida que foi feito agora, é duas vezes maior do que o padrão estabelecido. As pessoas não têm prestado atenção, mas isso é um problema de saúde pública. Então, eu falei da água, que nós não temos, e a que temos estamos poluindo, e falei do ar, duas coisas essenciais para a vida humana, viu, deputado Garla? E que nós estamos deixando sair. Uma das coisas fundamentais é que a gente não presta atenção, que é um pequeno detalhe, é a questão da inspeção veicular. No Distrito Federal, apesar da lei, não se faz. Tem um problema muito sério e os veículos estão todos desregulados. Você vai no setor comercial, essa medição já acontece, então nós temos níveis de poluentes maiores do que São Paulo. É uma coisa impressionante e ninguém presta atenção nisso, né? Então, nós estamos trabalhando fortemente, aí eu já peço o apoio de todos os pares, na questão da política distrital de mudanças climáticas e sustentabilidade. Ela já está na casa, nós temos feito um apanhado em todo o Brasil, qual espaço, qual município, qual estado tem um trabalho ligado à política de mudanças climáticas e sustentabilidade. Já passamos, trouxemos, além da questão técnica dentro do gabinete, já pedimos o auxílio à assessoria técnica da Câmara, o documento está sendo trabalhado, o Rio de Janeiro lançou, três semanas atrás, a sua política municipal de mudanças climáticas e sustentabilidade, e nós estamos trazendo, então, todo esse trabalho para essa Câmara. Então, o nosso bloco vai apresentar essa política, o projeto de lei, para que a gente possa levar Brasília a um estado de modernidade na questão ambiental, que estão as melhores cidades do planeta. já que nós teremos aí uma Copa do Mundo e o mundo todo observando o nosso trabalho. Né? Então, nós estamos fazendo tudo isso, e eu gostaria de pedir aos amigos, companheiros, deputados, que pudessem participar dessa discussão. Nós estaremos agora, próximo dia 23, com audiência pública sobre a água, e vamos trabalhar audiências públicas ao longo desse semestre para construir a política de mudanças climáticas e sustentabilidade da nossa cidade e Estado, entendendo que, através de políticas macro e o posicionamento da Câmara como um todo, e não apenas de um deputado, vai significar uma mudança e uma melhoria da imagem da nossa casa, mas também uma melhoria de qualidade de vida para todo o Estado. Ok? Presidente? Pois não. Cedo a parte, deputado Garla.
Deputado Joy Valle, é muito importante essa observação do senhor referente à poluição, né, esses detalhes que o senhor trouxe. E tanto que na terça-feira nós tivemos uma reunião com o secretário de Transportes, justamente para nós debatermos as ações, como estará acontecendo, né, qual o projeto do plano diretor em relação ao transporte público aqui do Distrito Federal. E um dos pontos que nós tocamos, juntamente, eu e o senhor, falamos sobre as ciclovias, que é importante. No momento que existe essa oportunidade, né, de nós estarmos utilizando as ciclovias, a quantidade de veículos poderá estar diminuindo e, automaticamente, a poluição também poderá diminuir. E ele prontamente mostrou para nós que já existe, né, dentro do próprio projeto do plano diretor, essa quantidade de ciclovias que já estão procurando para serem feitas. E hoje também nós tivemos aqui no plano, ali no Congresso Nacional, uma grande manifestação, né, dos ciclistas em favor, em repúdio, melhor dizendo, pelo acidente que aconteceu lá no Paraná. Então, estou trazendo esse assunto à baila, né, porque justamente no dia 16 de maio nós estaremos fazendo uma audiência pública e convido não só o senhor, mas como todos os parlamentares, sobre a mobilidade do transporte público aqui no Distrito Federal.
Ok, deputado, é isso mesmo. Acho que essa ação precisa ser uma ação de todos os deputados desta casa, do governo do Distrito Federal. Eu tenho certeza que o nosso governo está trabalhando nisso e o secretário de Transporte se mostrou muito sensível nessa área, mas nós temos que discutir esse plano para dar a cara do nosso governo nele. Né? Eu sei que é um plano que já vem sendo trabalhado por outros governos, mas agora nós precisamos dar definitivamente essa cara através da busca dos mecanismos limpos de desenvolvimento, e aí afeta diretamente a questão do modal de transporte público que a gente precisa efetivamente desenvolver. Então, VLT, VLP, né, mas também as nossas bicicletas, retomar o trabalho das bicicletas, que é uma realidade na nossa cidade, pode se transformar num modal de transporte limpo, sem violência, melhorando todos os índices de qualidade de vida da nossa cidade. Então, a política, essa proposta de política de mudanças climáticas e sustentabilidade, ela transversaliza-se em todos os planos que essa cidade tenha. Porque na hora que eu falo de melhoria da qualidade do ar, que em Brasília está muito ruim, né, eu falo também de saúde pública, né, porque as doenças respiratórias elas estão ligadas a isso, principalmente na época da seca, há um grande aumento, e isso daí se traduz nesse processo. Quando eu falo de qualidade de água e saneamento, eu falo de saúde. Né, então, são todos esses trabalhos que estão envolvidos nessa política distrital de mudanças climáticas que nós vamos poder estar juntos, conjuntamente, trabalhando, e que eu tenho certeza que nesses 4 anos a gente tem condição de tirar e sair dessa casa um projeto, uma política macro de excelente qualidade, botando Brasília onde ela merece estar, como vitrine de inovação, vitrine de espaço ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Muito obrigado, meu presidente.
Logo após a palavra do eminente deputado Joy Valle, queremos registrar a presença do doutor José Ornelas, né? Nosso ex-governador e ex-membro. Seja muito bem-vindo a essa casa. Considere como se estivesse na casa do senhor. Muito obrigado pela visita. Vamos passar a palavra agora ao deputado Vazinho de Lolo, pela liderança.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Hoje pela manhã, o governador Agnello Queiroz fez uma ampla reunião com seu secretariado, onde nos convidou para falar das relações do governo do Distrito Federal com senhores e senhoras deputadas, onde nós tivemos a oportunidade de tentar construir uma relação mais estreita possível dos parlamentares com os secretários do governo do Distrito Federal. O que foi extremamente ressaltada foi a necessidade de uma relação responsável, consequente, dando abertura e convidando para a participação, também no que diz respeito às agendas de cada uma das secretarias nas mais diferentes cidades do Distrito Federal. A abertura foi absolutamente tranquila, respeitosa. Nesse sentido, eu gostaria de me colocar inteiramente à disposição dos senhores parlamentares para que nós possamos construir essa relação a mais respeitosa e a mais construtiva possível. Inclusive, deputada Celina, com uma das representantes da oposição nesta casa, de ter a absoluta boa vontade no trato, nas questões, como também, deputado Chico Vigilante, foi destacada a sua iniciativa com a Secretaria de Educação, quando realizou um café aproximando os parlamentares daquela secretaria, particularmente os do bloco do PT-PRB. Portanto, há uma absoluta disposição do governo de poder estabelecer e de estreitar essas relações. Portanto, o secretariado, em particular o secretário de Obras, deputado Pittman, fez questão, através de um telefonema e depois pessoalmente a nós, que transmitisse o reconhecimento e o agradecimento acerca da aprovação do projeto de lei que transfere a dominialidade do imóvel do GDF para a Terracap. E, ao mesmo tempo, foi dado todas as iniciativas no sentido de estreitar a participação dos senhores deputados no transcorrer das obras que comporão aquele complexo, principalmente com vista à Copa de 2014. É importante registrar que, nos próximos dias, o senhor secretário de Obras vai fazer um convite para visitar in loco as obras que estão em curso naquela localidade com vista à Copa de 2014 e também com relação à Copa das Confederações. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado.
Após a palavra do eminente deputado Vaz de Lobo, pela liderança do governo, passamos a palavra à Vossa Excelência, o deputado Chico Vigilante, comunicado de líder. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, deputado Benício, chamar a atenção dessa casa, especialmente a compreensão da imprensa, também a deputada Eliana Pedrosa, que é conhecedora desse assunto, para o que eu considero o mais importante projeto do ponto de vista de assegurar direitos dos trabalhadores que eu acabo de apresentar nessa casa. Existe uma prática, deputado Alaí Francisco, no Distrito Federal, de empresas terceirizadas, participam de certames, de licitações, ganham as licitações, depois não cumprem com as obrigações trabalhistas, geralmente empresas que vêm de fora, desaparecem do mercado de trabalho e ficam os trabalhadores sem receber absolutamente nada, tendo que procurar a Justiça do Trabalho para poder garantir os seus direitos. E quando ganha as ações na Justiça do Trabalho, geralmente não tem de quem receber, e aí tem que acionar o Estado, que termina pagando duas vezes. Pois bem, deputado Evandro Garla, eu acabo de apresentar um projeto, está protocolado, baseado na instrução normativa número 3 do governo federal, que foi uma conquista nossa, dos sindicalistas e dos trabalhadores dessa área. O governo federal já está praticando, que é fazer com que, na hora da licitação, no próprio edital de licitação, constar lá que a empresa é obrigada a depositar numa conta à parte, deputado Wasnir de Rohre, todos os valores referentes aos encargos trabalhistas. Nós estamos apresentando o projeto, que eu espero em poucos dias que a gente transforme em lei aqui no Distrito Federal, que determina ao governo do Distrito Federal, na hora de elaborar os editais, publicar os editais e depois na contratação efetiva das empresas, vai ficar estipulado uma conta particular, deputado Benício, aberta em bancos públicos para depositar as parcelas referente ao 13º, referente às férias, referente a todos os encargos, fica numa conta à parte. No dia que terminar o contrato de trabalho, o órgão tomador do serviço, ou seja, o GDF, juntamente com os sindicatos das categorias respectivas, ou seja, vigilantes, ou trabalhadores da limpeza, ou motorista, enfim, outras categorias, verifica se todos os direitos trabalhistas foram pagos e aí libera aquele montante que está depositado. Se não tiver sido pago, deputada Eliana Pedrosa, aquele montante é requisitado imediatamente para quitar os direitos trabalhistas desses trabalhadores. Esta é uma lei do mais alto alcance social. Esta é uma lei que vai livrar o Distrito Federal da picaretagem de determinadas empresas terceirizadas e vai dar garantia jurídica aos trabalhadores terceirizados, que são os mais desassistidos no Distrito Federal. Concedo uma parte, deputada Eliana Pedrosa.
Obrigado, senhor presidente. Minha parte, deputado Chico Vigilante, é só para parabenizá-lo. Nos últimos anos, nós temos visto que isso tem acontecido com uma constância preocupante. E agora mesmo, na área federal, nós sabemos que o próprio Estado está arcando com algumas dessas despesas, pagando duas vezes, para que o trabalhador não saia prejudicado. Então, eu quero parabenizar o senhor pela sua sensibilidade como deputado e como dirigente sindical que foi, por ter protocolado um projeto dessa magnitude. Parabéns, deputado.
Muito obrigado, deputado Eliano. Deputado Olay Francisco, concedo a parte a Vossa Excelência.
Deputado, o mais agravante é que, às vezes, uma empresa ganha uma licitação da outra, contrata os funcionários que perdeu e ele perde os direitos adquiridos lá para trás. Essa questão de terceirização, de modernização, foi um atraso dos anos 90 para cá. E quando veio esse governo Collor, etc., etc., diz, vamos modernizar. Não entenda onde é melhor você ter o contato direto do que terceirizar. É lógico que fica mais caro. Um dia desses, um cidadão chegou lá numa empresa nossa que faz grandes volumes de transporte, chegou e disse para nós o seguinte, é melhor você vender todos os seus caminhões e contratar a minha empresa. Falei, eu acho que é melhor eu ter meus caminhões do que alugar seus caminhões. Então, eu acho que esse projeto, Vossa Excelência, é muito importante. E a outra questão que a gente tem que começar a enfraquecer é esses contratos à terceirização. E eu me lembro que ainda tem funcionário do SLU que é funcionário do GDF. Você pega o salário dele hoje, como funcionário do GDF, que é do SLU, e pega o salário dele de uma empresa terceirizada. A gente tem que diminuir as injustiças. E essas pessoas, às vezes, que mais simples, que não teve mais acesso à educação, ao seu desenvolvimento, ele tem que ter uma proteção do Estado. E essas pessoas que hoje são terceirizadas, quando elas passam dos 50 anos, aí é que ele fica com muito mais dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Então, além dessa lei ser muito importante, porque a gente tem que defender o direito do trabalhador, a gente tem que começar a fortalecimento de um Estado para diminuir a terceirização das contratações. O senhor está de parabéns por esse grande projeto.
Muito obrigado, deputado Olay Francisco. Portanto, esse projeto começa a tramitar a partir de agora, deputado Joivale. Espero que a gente consiga dar urgência urgentíssima nesse projeto, para que nós possamos transformá-lo em lei e fazer com que essa lei no Distrito Federal venha a beneficiar os trabalhadores terceirizados do GDF, que são milhares. Essas normas já estão estabelecidas no governo federal. Quando era ministro do Planejamento, o ministro Paulo Bernardo, nós conseguimos que ele colocasse em prática essa instrução normativa número 3. Nós conseguimos também, baseado na instrução normativa número 3, nós conseguimos que o Conselho Nacional de Justiça baixasse a resolução 98, que trata do mesmo tema, portanto já está sendo aplicado nos tribunais também. Queremos estender essa norma ao Distrito Federal através desse projeto que eu acabo de protocolar aqui na Câmara Legislativa e para o qual eu peço o apoio dos 24 deputados distritais do Distrito Federal. Essa própria Câmara Legislativa hoje, senhoras e senhores, funcionários de carreira da Câmara Legislativa, a Câmara também já é vítima da terceirização. Eu conversava hoje pela manhã com uma trabalhadora terceirizada na limpeza, deputado Joival, aqui nessa casa, e ela já estava com a preocupação, sem saber o que, que vai acontecer com ela quando tiver aqui uma licitação que uma outra empresa venha entrar. Se ela vai ter os direitos dela assegurados. Se essa lei já estivesse em vigor, seguramente ela teria esse direito assegurado, porque estaria lá numa conta à parte, numa conta, num banco oficial do Distrito. Num banco oficial do Distrito Federal, esses valores para quitar os direitos desses trabalhadores. Portanto, deputado Dr. Michel, que preside esta casa nesse momento, eu peço a Vossa Excelência também o apoio a esse que eu considero, do meu ponto de vista, o projeto mais meritório a ser apresentado nesta casa. Um outro assunto que eu quero abordar rapidamente é com relação à reforma política no Brasil. Todo mundo fala da reforma política, nas escolas, nos bares, nas igrejas, em todos os cantos se fala da reforma política. Alguém precisa fazer ela. E é exatamente a sociedade que tem que tomar a reforma política, que está se falando que é a mãe de todas as reformas. Nós precisamos realmente fazer a reforma política no Brasil, doutor Michel. Nós vimos agora que o Senado Federal constituiu uma comissão para discutir e elaborar propostas a respeito da reforma política. A Câmara Federal também, deputado Cláudio Abrantes, acaba de constituir uma comissão e eu acabo de propor, foi lido, portanto já está valendo, a constituição de uma comissão aqui nessa casa também. Alguém há de dizer, mas os deputados distritais não podem fazer lei. Mas nós pensamos, nós somos seres pensantes, nós podemos apresentar sugestões ao Congresso Nacional e é isso que nós vamos fazer. E já tenho, inclusive, porque eu espero que essa comissão constituída aqui na Câmara Legislativa, deputado Evandro Garla, ela tenha capacidade de patrocinar grandes debates a respeito da reforma política, e eu já tenho assegurado, num momento oportuno será marcado, mas já tenho assegurado a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva num desses debates aqui na Câmara Legislativa para debater reforma política. Portanto, é muito importante. E mais, não vai nos cobrar nada, vai vir aqui na Câmara Legislativa ao nosso pedido, ao nosso chamamento para debater reforma política no Distrito Federal. Portanto, deputado Evandro Garla, eu acho que essa proposta, deputado Dr. Michel, do debate da Câmara Legislativa, ter uma comissão debatendo reforma política, a gente tira a Câmara Legislativa de coisas menores. A gente demonstra exatamente a grandeza dessa casa. A gente mostra de que essa casa, deputada Eliana Pedrosa, está preparada para debater tudo. Nós somos seres pensantes. Nós temos propostas a formular. Portanto, vamos formular no âmbito da nossa casa, após a gente fazer esse amplo debate aqui, vamos oferecer as resoluções do nosso debate ao Congresso Nacional. Essa é uma contribuição concreta dos deputados distritais do Distrito Federal. Nós não somos menores do que os senadores e os deputados. Deputado Dr. Michel, isso também tem uma nossa importância. Vamos chamar grandes juristas, especialistas nessa área, imprensa, a debater conosco e sugerir propostas para que façamos efetivamente a reforma política no Brasil. Concedo rapidamente uma parte ao deputado Evandro Garla.
Deputado Chico Vigilante, eu parabenizo o senhor por essa iniciativa aqui na Câmara Legislativa, porque esse assunto é de extrema relevância para todo o Brasil. Tanto como o senhor mesmo comentou, em todos os locais onde nós vamos, esse assunto da reforma política já está sendo muito debatido. E nós não podemos fugir disso aqui no Distrito Federal apenas porque aqui só tem eleição de 4 em 4 anos, não. É nesse momento que nós temos que trazer esse assunto à baila, sim, porque o nosso povo, o povo do Distrito Federal, também participa das eleições. O povo do Distrito Federal pensa. Então, é muito importante que não só a Câmara Legislativa, mas que esse debate venha a ser ampliado em toda a sociedade. Para quê? Para que venhamos poder contribuir tanto com o Congresso, tanto com a Câmara, como também com o Senado. Porque aqui nós temos ótimos juristas, nós temos muitos professores, muitos cientistas políticos, muitos profissionais que pensam política sim. E é isso que nós precisamos também trazer, doutor Michel, para a nossa juventude, a consciência política. E é através dessa reforma que nós vamos poder fazer esse grande debate.
Muito obrigado, o deputado Evandro Garla. E eu tenho certeza absoluta, deputado doutor Michel, que com a constituição dessas comissões, Brasil afora, inclusive da nossa aqui, com uma nova legislação eleitoral nesse país, que enquadra os políticos, as eleições, os partidos, deputado Cláudio Abrantes, nós vamos acabar com a judicialização das eleições. Porque, na verdade, hoje, os partidos, o próprio Congresso Nacional, os candidatos, os políticos, estão todos submetidos a regras que a gente não sabe quais são. De repente, você disputa as eleições com uma regra, como nós disputamos agora, deputado Joivale, aonde valia... Minuto, Vossa Excelência, só um minuto mesmo, onde todos nós, deputado Joivaldo, nós disputamos as eleições com uma regra, dizendo, por exemplo, são simples, de que seria composto os cargos, os eleitos e os suplentes, de acordo com a lista da coligação partidária, e não a lista do partido. O que, que diz o judiciário agora, deputada Helena Pedrosa? Um juiz ou uma juíza ou um desembargador, um ministro, ele acha que ele está acima de todo mundo. Porque ele chega e dá uma canetada dizendo que não, o cargo é do partido, não é da coligação. Quando nós disputamos respeitando a coligação. Portanto, a gente precisa acabar efetivamente com a judicialização das eleições. E para isso, tem que ter uma lei moderna, clara e objetiva, que limite, deixe claro qual é o âmbito de atuação do judiciário. O judiciário é para julgar e não para legislar no lugar do legislativo. E hoje o judiciário está legislando no lugar do legislativo, talvez por preguiça do legislativo. Por isso a gente tem que acordar, cumprir nosso dever de casa, executar o nosso papel para não ficar, doutor Michel, tomando puxão de orelha de quem quer que seja. Muito obrigado.
Muito obrigado, nobre deputado. Agradecemos muito e parabenizando pela iniciativa. Deputado Rony, eu queria pedir Vossa Excelência a permissão, então, se eu pudesse fazer o uso da palavra no nosso bloco. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao deputado, à presidência, ao deputado Cláudio Abrantes, e peço a ele que dê a palavra.
Assumo a presidência e concedo a palavra ao nobre deputado doutor Michel. 5 minutos, deputado.
Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, meus amigos de parlamento. Ocupo mais uma vez essa tribuna, mas dessa vez para fazer um elogio àquelas que nós não podemos deixar de fazer, porque é de onde nós nascemos. No dia 8 de março do mês vindouro, é o dia que deveria ser considerado como todos os dias, que é o Dia das Mulheres. Então venho eu aqui agora, nesse momento, ocupar a tribuna para parabenizar aquelas que nos deu a vida, porque todos nós nascemos de uma mulher. E por nascermos de uma mulher, não podemos deixar de elogiá-las e parabenizá-las, não só pelo dia 8 de março, mas por todos os dias e pelas vidas que nos deu. Digo eu aqui o seguinte, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores, sem dúvida o aperfeiçoamento da obra feita tem o condão de torná-la melhor. Assim o Criador, sensibilizado com a solidão de Adão, providenciou-lhe a companhia inseparável de Eva, que veio ao mundo muito mais aperfeiçoada e com poderes únicos e abençoados de ser matriz e o sustentáculo da família, o começo de tudo. Entre Eva e a mulher de hoje, muito se passou. O dinamismo social promove as alterações de cada tempo. Todavia, a missão suprema de guardiã da família mantém a mulher no pedestal mais elevado da vida. Felizmente, para a humanidade, a mulher do nosso tempo impõe-se, ocupando posições de máxima importância no contexto social, meu amigo Chico Vigilante. Veja só, a visibilidade disso encontra exemplo na nossa presidenta Dilsa Dilma Rousseff, em Angela Merkel, na Alemanha, em Ana Cristina Kirchner, em Cristina Kirchner, na Argentina, e em muitas outras mulheres de relevo pelo mundo afora. Por isso, senhor presidente, na oportunidade do Dia Internacional da Mulher, a ser festejado no dia 8 de março vindouro, essa casa estará fechada, infelizmente, queremos, por antecipação, registrar o nosso louvor e as nossas homenagens a todas as mulheres de todos os rincões, famosas ou anônimas, de modo especial aquelas humildes e simples que desempenham o papel mais importante dedicado a um ser humano. Desejamos que o Dia Internacional da Mulher seja permanente em todos os dias do ano. De forma representativa e simbólica, cumprimentamos com muito carinho as nossas colegas de trabalhos, deputada Luzia de Paula, deputada Rejane Pitanga, deputada Liliana Roriz, deputada Celina Leão, deputada Eliana Pedrosa, e a todas que atuam nesta causa, nesta casa. Salve o Dia da Mulher, muito obrigado, e quero deixar bem claro que o Dia da Mulher é muito importante, porque deveríamos ter a mulher como todos os dias, e não só no dia 8. Muito obrigado, presidente.
Uma parte para ela e aperta em cima. Uma parte, deputado.
Senhor presidente, doutor Michel, eu aqui, no nome também da deputada Eliana Pedrosa, agradecemos aqui a honrosa homenagem. Nós sabemos, doutor Michel, que nós ainda precisamos de muitas coisas, as mulheres. Nós ainda recebemos 60% do que um homem recebe. Tem 30 mulheres que quase todo ano, né, morrem vítimas de violência aqui no Distrito Federal. Então, nós sabemos, doutor Michel, além de homenagear as mulheres, nós temos, sim, que tratá-las com dignidade, com amor, com respeito. Fiquei muito feliz com a iniciativa da deputada Rejane Pitanga, que não está aqui hoje no plenário, quando me procurou e falou: Celina, vamos, né, montar uma frente parlamentar para as mulheres. E eu acredito que é isso que Brasília precisa, é isso que Brasília quer ver. Um parlamento forte, onde levanta suas diferenças, dão as mãos e vamos fazer algo, sim, pelas mulheres. E eu agradeço, deputado, a sua honrosa homenagem. E eu quero completar o seu poema com algo que a Cora Coralina, uma poetisa tão maravilhosa, tão simples, que foi criada de forma tão simples, mas que sabia absorver coisas que as mulheres hoje atuais falam. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei de que nada vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É isso que dá sentido à vida. É o que faz com que ela seja, não seja nem curta demais, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Cora Coralina. Presidente, parabéns pela iniciativa, viu, doutor Michel? Quero parabenizar aqui no nome dessa bancada feminina, no nome da deputada Rejane Pitanga, no nome da deputada Eliana Pedrosa, no nome da deputada Liliane Roriz. Nós sabemos que nós precisamos, sim, de muitas mulheres na política. Nós somos diferentes fisiologicamente, doutor Michel, mas eu não acredito que, na forma de competência, que todos nós temos capacidade moral, intelectual, nós estamos prontas, sim, para assumir os comandos da nossa nação. Hoje nós temos uma presidenta mulher que tem que ser respeitada, porque atravessou um processo eleitoral e foi eleita. Então, doutor Michel, parabéns pela iniciativa. Como os meninos brincaram aqui, que os brutos também amam, o senhor se mostrou nobre, nobre, um coração nobre. Muito obrigada.
Eu que agradeço as palavras de Vossa Excelência e, plagiando meu amigo Rony, os brutos também amam, mas eu não sou feminino, mas sou feminista, porque nasci de uma mulher, pode ter certeza disso.
Deputado, hoje é o dia dos apartes, né? Eu quero primeiro, além de... O senhor já fez grandes momentos aqui na Câmara. O senhor é o nosso representante na mesa, o senhor tem feito coisas muito importantes. Mas hoje essa homenagem que o senhor vem fazer, ela é muito justa. E em nome de todos nós, nós queremos também pegar aí na sua mão nessa homenagem. Mas o mais importante, doutor Michel, que a mulher é a base da família, que a mulher é quem comanda os lares. Isso é um ponto importante. Mas o mais importante das coisas mais importantes é a história. Quem é a mãe do nosso pai? É Maria. E Maria é o quê? É feminina. Então, o mais importante é que a mulher é, sem dúvida nenhuma, o laço de todos nós. A mãe é importante. Então, o que é a coisa que a gente tem... Hoje, se foi no jornal de hoje, ou foi ontem, me deu uma tristeza muito grande. Um pai, num momento perdido da vida, tirou a vida do filho. Tem coisa mais triste do que um pai tirar a vida de um filho? E qual é a coisa mais importante que nós temos? É a mãe, é a força feminina. E Deus, né, foi escolhida a mulher para gestar o nosso pai. Então, o senhor está de parabéns, e todas as mulheres aqui que estão nos ouvindo, se sintam a pessoa mais importante do ser. Muito parabéns por Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Doutor Michel, parabenizo o senhor por essa homenagem adiantada, porque semana que vem essa casa, no dia, estará fechada. E eu gostaria, nesse momento também, né, de fazer uma homenagem, né, a uma senhora chamada Elza Veloso Moreira, uma mãe, uma filha, uma mãe que ajudou muitas outras mães a justamente resgatar os seus filhos das drogas. Só que, infelizmente, com pesar, ela nos deixou hoje, né, que ela é a presidente da organização Desafio Jovem aqui de Brasília. Organização essa que, desde 1972, vem dedicando-a à difícil tarefa de recuperar e ressocializar pessoas dependentes de drogas e álcool no DF. Presto, então, minha solidariedade e a todos os seus familiares e amigos, onde também ela é filha do pastor Galdino Moreira, e no qual hoje tem 80 anos. Ela nos deixou, mas eu presto essa grande homenagem a ela, grande mulher, que não poderá estar no dia 8, mas que durante esses longos anos ela ajudou a muitas mães.
Muito obrigado pelas palavras. Leva nossas condolências ao pastor e diga que estamos sensíveis também à situação que ele está passando. E, senhor presidente, muito obrigado pela palavra.
Ok, doutor Michel, nesse momento eu devolvo a presidência. Antes disso, questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Alô, senhor presidente, eu fiz uma questão de ordem, porque eu recebi um e-mail sobre uma denúncia dos moradores do setor de mansões de Sobradinho, que estão sofrendo com o descaso e a responsabilidade da CAES, sobretudo no condomínio de Sobradinho e adjacências, reclamando que há falta d'água, reclamando do problema de que todo o setor de mansões, quando não falta água, a pressão é tão baixa que não atende às necessidades. Falta rede de esgoto, reclamando, enfim, de toda a infraestrutura da CAES. Eu queria registrar essa denúncia, porque... Ficar sem luz até fica, mas sem água é complicado, né? Ficar sem luz queima uma vela, sem água é complicado. Mas a pessoa chama a Lide Lopes de Oliveira, que mandou esse e-mail, pediu que fizesse esse registro aqui, portanto, eu estou fazendo e estarei também encaminhando, pedindo a reunião à CAES para que efetivamente possamos dar uma analisada sobre... essa situação lá na região dos condomínios de Sobradinho e adjacências. Obrigado.
Ok, deputado Rony. Então, agora sim, eu devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Dr. Michel.
O senhor quer uma parte, deputado? A palavra é com o senhor.
Senhor presidente, eu pedi pela ordem, gostaria até que o deputado Rony... É que no dia 10, próximo, na quinta-feira, não haverá sessão aqui nesta casa. Nós transformamos a sessão em comissão geral para debater um dos assuntos que me parece mais importante, que é a questão dos alvarás. São 70 mil estabelecimentos no Distrito Federal que estão sem alvará, com grandes problemas. Portanto, nós estamos chamando todas as associações comerciais, as autoridades do governo do Distrito Federal, todas envolvidas no assunto, estarão aqui. Eu sei que o deputado Rony produziu um estudo, está com esse estudo pronto. Eu gostaria de que Vossa Excelência encarecidamente comparecesse nessa sessão do dia 10, às 15 horas, e falasse do estudo que Vossa Excelência já produziu, porque nós precisamos dar esperança a esse povo, né, que está aí. Né, são empreendedores que precisam continuar gerando emprego e precisam ter a tranquilidade natural, né, para trabalhar, tanto o deputado Joivale e os trabalhadores, é claro. Portanto, deputado Joivale, essa é uma sessão importantíssima que eu convido, peço o empenho realmente de todos os parlamentares a estarem presentes aqui na quinta-feira, às 15 horas, para que possamos realizar essa sessão importante, deputada Helena Pedrosa, conto com a participação de Vossa Excelência e de todos os parlamentares para que a gente possa debater esse importante assunto, que é o assunto dos alvarás.
Já encerrou o comunicado de Vossa Excelência? Convidamos então ainda para fazermos comunicado nos blocos de líder o professor Israel Batista. Estando presente o professor Israel Batista, passamos para o pequeno comunicado de parlamentar. Deputado Hadi Mansur. Deputado Olaí Francisco, no comunicado de parlamentar, só deseja fazer uso da palavra? Deputado Joivale, o senhor deseja fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? O senhor tem a palavra por 5 minutos.
Obrigado, boa tarde, nobre presidente, amigos, companheiros deputados. Na realidade, mais uma vez, gostaria de alertar aos companheiros e pedir ajuda em trabalhos que nós estamos desenvolvendo nessa casa, na relação, em relação à mobilidade. São alguns números que nos alarmam, como o crescimento, segundo dados do DETRAN, do aumento de 183% no número de óbitos no trânsito, quando comparado ao mês de janeiro de 2010 com o mês de janeiro de 2011. Então, vejam bem, no mês de janeiro de 2010 para o mês de janeiro de 2011, nós tivemos um aumento de 183% de morte no trânsito. Deputado Chico Vigilante, nós tivemos de 97 a 2010 2.021 mortes no trânsito aqui no Distrito Federal. É quase que uma guerra, né? Exatamente. Isso impacta completamente o sistema de saúde do Distrito Federal. E eu estou falando de mortes, fora os acidentes, fora todo o resto, né, das sequelas que se deixam nas famílias. E a gente, então, tem que tomar uma atitude muito clara e drástica em relação a esse processo, além do que eu já falei anteriormente no comunicado de líderes, da questão da poluição do ar. Brasília com 1.200.000 veículos. Então, nós temos um trabalho forte a fazer. Nós estamos aqui trabalhando, além da questão das ciclovias e do trânsito limpo, que é uma área muito forte dentro do nosso mandato, questão ambiental, nos nossos planos, que sejam planos sistemáticos, de melhoria da qualidade levando em consideração a questão da legislação. Então, eu vou ler aqui rapidamente, presidente, para os senhores, ações que nós precisamos fazer, nós deputados, a Câmara Legislativa precisa realmente trabalhar nisso, viu, deputado Evandro Garla, deputado Israel, deputado Benedito, isso é uma ação nossa, tem que ser uma ação de todos nós, porque hoje, se vocês forem ver nos hospitais do Distrito Federal, a quantidade de pessoas acidentadas é extremamente grande, né? Nós vimos hoje no DFTV o número de acidentes que aconteceu com mortes aqui no Distrito Federal. Então, é o dia a dia nosso nessa cidade, né? Então, uma das coisas que nós estamos trabalhando é para que o governo do Distrito Federal, e nós vimos o plano apresentado para os deputados anteontem, que é um plano extremamente interessante, que ele, além de trabalhar para não termos engarrafamentos, que a gente precisa inserir nele a questão educativa, né? Então, os investimentos precisam ser muito grandes, e a gente quer colocar isso no plano, em campanhas de educação para o trânsito, né? E a ampliação da fiscalização. Só fiscalizando e colocando essas pessoas na rua para fiscalizar a inspeção veicular, a questão da documentação, a questão da embriaguez ao volante, né? Dirigir com teor alcoólico elevado, só se passa pela fiscalização. A outra coisa é a criação do plano de ações para prevenção a mortes e lesões no trânsito do Distrito Federal. Estamos trabalhando, deputado Benedito, nisso daí, porque, nacionalmente, isso é uma coisa que o Brasil tem trabalhado seguindo a orientação da Organização das Nações Unidas, né, que recomendou a 150 países que criem os seus planos nacionais de ação com metas de redução de acidentes e de morte no trânsito. Isso é uma questão que tinha que estar até no pacote da saúde, né? A incorporação do tema trânsito seguro em todos os segmentos da comunidade e do poder público, como forma estratégica de diminuição dos gastos com os acidentes e ampliação dos resultados da produção econômica. Então, se você trabalha isso, preventivamente você está trabalhando saúde pública, está trabalhando a diminuição de custo da saúde, né? A execução dos estudos do sistema viário do DF como forma de diagnosticar possíveis falhas nas vias, sinalizações e velocidades. E resgatar de forma imediata a campanha de valorização e respeito das faixas de pedestres, que já foi motivo de orgulho para o brasiliense. Então, esse resgate é fundamental. Nós fomos a cidade pioneira, uma cidade importantíssima, conhecida por isso, e muitas vezes nós estamos, por não fiscalizar, por não ter esse trabalho, deixando e relaxando no processo da parada na faixa. Eu acho que isso é um momento importante da gente resgatar esse trabalho. Então, essa questão que veio de aumento exagerado nas mortes no trânsito nos leva a refletir e precisamos, todos os deputados, esta casa, atuar imediatamente na questão do plano de transporte e na questão da cidade. Ok? Então, era isso, presidente. Eu acredito que o nosso deputado, companheiro Benedito Domingos, está ali gesticulando, que quer fazer um comentário.
Porque nesse momento não pode ter a parte, a questão de ordem, porque está no comunicado de parlamentares.
Questão de ordem.
A palavra está com o senhor, deputado Benedito Domingos.
De ordem, embora não sendo questão de ordem. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, congratular-me com o pronunciamento do deputado João Vale e dizer que, nesse aspecto de ter um trânsito educativo e uma fiscalização preventiva e não só repressiva, porque parece-me que as multas do trânsito deveriam reverter em benefício da educação e da sinalização para a melhoria do trânsito. No entanto, parece que um percentual muito pequeno, insignificante, foi aplicado das multas arrecadadas em benefício desse dispositivo legal que determina. Por isso, eu acho que a casa aqui, com o pronunciamento de Vossa Excelência, nosso querido presidente, homem também experiente, homem da segurança, mais ali assessorado por um outro homem da segurança, que conhece melhor do que a minha pessoa essa situação. Eu acho que nós temos que cobrar que os resultados das multas sejam aplicados na educação e na reestruturação da sinalização do trânsito. Então, é isso que eu queria dizer, senhor presidente, e muito obrigado por sua atenção.
Ainda continuando no comunicado de parlamentar, passamos a palavra ao professor Israel Batista. Professor, deputado, a palavra está com o senhor por 5 minutos.
Boa tarde a todos, presidente. Eu aproveito esse comunicado de parlamentar para fazer hoje uma justa homenagem. Hoje um dia de homenagens, o deputado Michel fez uma bela homenagem às mulheres, parabéns. Eu quero homenagear hoje a ONG Rodas da Paz, que completa 8 anos esse ano. Nos últimos anos, a ONG conseguiu avanços muito expressivos na redução do número de mortes de ciclistas, participou da elaboração do programa cicloviário, aprovou várias leis, entre elas a Lei Distrital 3.639, que determina a construção de ciclovias ou ciclofaixas em obras de construção ou reforma de qualquer via, e ainda a formação da Co-Ciclista, comissão do Ministério Público, que tem por função analisar as atitudes do poder público em relação aos ciclistas e cobrar dele o cumprimento das leis. É por tudo isso que a Rodas da Paz foi homenageada já e premiada 3 vezes, e isso é muito importante. Há alguns dias houve um atropelamento bárbaro de ciclistas em Porto Alegre, e esse atropelamento me fez refletir bastante. Eu fiquei pensando como a nossa cultura, baseada no automóvel, tirou de nós a essência do que é ser humano. Quando nós estamos a pé, nós damos licença às damas, né? Quando nós andamos a pé, nós damos passagem para a entrada no elevador, e somos sempre muito educados, sempre muito cordatos, somos humanos, não é? Mas a partir do momento que entramos no nosso veículo, nós nos despersonificamos. A partir do momento em que estamos atrás do volante, nós esquecemos que estamos lidando com outros seres humanos, embora estejam dentro de suas máquinas possantes. E o carro parece nos resguardar de sermos mal educados, de sermos grosseiros, de sermos egoístas, egocêntricos, não é? É impressionante como um homem pode ser cavalheiro ao andar a pé e pode ser estúpido ao andar de carro. Bem, mas há solução, e eu creio que se essa solução é necessária para o Brasil, ela tem que começar por Brasília. Em 1997, Brasília entrou para a história do país. Naquele ano, o então governador brilhante Cristóvão Buarque lançou a lei da faixa de pedestres, e Brasília se destacou nacionalmente por causa disso. A faixa de pedestre é a demonstração contundente de que é possível voltarmos à civilização no trânsito. A cultura do automóvel é uma cultura extremamente egoísta. Se verificarmos que cada cidadão anda sozinho no seu carro, e você pode observar nas manhãs, quando você se desloca para o seu trabalho, que geralmente você está sozinho e todos os outros veículos estão também com o único ocupante, não é? É uma cultura egoísta, é a cultura da velocidade, da liberdade individual sobre o bem coletivo, não é? E como nós nos prejudicamos por causa disso. E essa lei da faixa de pedestres foi um alento. Foi um momento em que o brasiliense mostrava que era um povo civilizado. Essa lei reduziu mortes no trânsito. E mais que isso, criou uma identidade que orgulhou o povo de Brasília. O deputado Joy Valle fala muito bem ao pedir a revitalização dessa cultura, que é a cultura de valorização do ser humano. Não é possível que o automóvel ocupe o espaço das nossas pernas. Esse, sim, o meio de locomoção natural do homem, né? Mas também é preciso que Brasília dê outros exemplos nacionais e comece a provocar uma mudança de cultura no nosso país. Se pudermos fazer isso com a faixa de pedestre, que se tornou um símbolo da nossa cidade, e eu, particularmente, sou muito orgulhoso desse símbolo, eu acho que mostra que somos civilizados, não é? O respeito ao ciclista, que é uma luta histórica do Rodas da Paz, também pode ser um diferencial de Brasília, que tem pistas largas. E se nós abrirmos mão do nosso egoísmo, um pouquinho que seja, não é? Nós teremos como dividir espaço com estes que andam completamente desprotegidos, não é? Dessa máquina chamada automóvel, não é? Dessa máquina símbolo do nosso egoísmo. Então, eu deixo aqui o meu carinho, os meus parabéns a Ronaldo Alves, a Beth Veloso, que tem conduzido essa ideia, que para mim é uma filosofia de vida, não é? De forma tão responsável e tão humanizadora. Eu creio que mantermos a nossa cultura da faixa de pedestres e adotarmos uma cultura de respeito àquele que é mais fraco, e simplesmente porque é mais fraco, porque não temos como resistir ao impacto do automóvel, não é? Isso será o diferencial de Brasília. Isso será o que o Brasil espera de nós como capital da República. Muito obrigado.
Após a palavra do deputado professor Israel Batista, passo a palavra ao deputado Chico Vigilante para o pronunciamento de parlamentar. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Eu te ligo daqui a pouco, eu vou falar agora, tá bom?
Bom, senhoras e senhores deputados, eu quero falar na tarde de hoje de um dos assuntos já abordado pela imprensa do Distrito Federal, especialmente pelo Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, CBN, que é com relação à nossa empresa de eletricidade de Brasília, a SEB. E eu estava aqui no telefone exatamente falando com o presidente da SEB. A verdade é que, do nosso ponto de vista, deputado doutor Michel, existia uma atitude deliberada, deputado Cláudio Abrantes, do governo anterior, deputado Evandro Garla, de sucatear a SEB para poder privatizar a SEB. Isso era uma atitude deliberada. Nós hoje não temos mais nenhuma dúvida com relação a isso. Tanto é, deputado Joivale, que a SEB tem uma dívida acumulada de 800 milhões de reais. Mas o mais grave, o Distrito Federal, eu estou falando do ente, Distrito Federal, deve 213 milhões à SEB. 213 milhões é essa dívida do Distrito Federal acumulada com a SEB. Porque faziam de conta que a SEB era uma empresa de filantropia. Ou seja, manda fazer o serviço e nunca paga. É por isso que muitas vezes as estatais não dão certo no Brasil. Não é isso? Que pega, sucateia, acaba com a empresa para dizer que empresa estatal não prospera. Porque quando é privada, acontece o que acontece, por exemplo, com a SEMA lá no Maranhão. Quando não paga, ela corta. A SEMAR chegou a deixar municípios inteiros nas escuras porque as prefeituras não pagaram. Esse é o método privado. Aqui não, a empresa é estatal. E agora, quando o governo do Distrito Federal pede um serviço, e isso tá, o método está correto, a SEB imediatamente estima o valor e já manda a conta para que seja paga, porque ela não é uma empresa filantrópica, ela é uma empresa que precisa se manter e prestar bons serviços para a gente. Mas a SEB, deputado doutor Michel, para voltar a prestar um bom serviço, acabar com os apagões e outras coisas mais, ela vai precisar no mínimo de 3 anos de investimento. Um dos motivos que levaram a SEB a essa situação que ela está foi a desastrada construção do Curumbá 4. Deu nisso. Então, essa é a realidade da SEB. Era uma atitude deliberada no sentido de fazer a privatização da SEB. Tanto é, deputada Regiane Pitanga, que os técnicos da CEMIG andaram por aqui, pelo Distrito Federal, fazendo levantamentos, porque era intenção da CEMIG comprar a SEB. E mais, digo e afirmo aqui dessa tribuna, deputado Cláudio Abrantes, se não tivesse tido a eleição do governador Agnaldo Queiroz, colocado um engenheiro com a competência que tem o doutor Rubens Fonseca, que vai sim recuperar a SEB, se não tivesse acontecido esse episódio, em 2012, a SEB iria entrar no processo de perder a concessão. Porque o mercado de energia, da venda de energia no Distrito Federal, é altamente rentável. Só que como a empresa estava entrando num processo de sucateamento tal, aonde ela iria, efetivamente, iria acontecer, eu já conversei com o presidente da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o doutor Nelson Rubens, que me alertava: Chico, se a SEB não cumprir o dever de casa, a ANEEL vai ter que colocar em licitação a concessão pública. E aí, deputado Joivalho, a SEB não ganharia a concessão. E aí nós teríamos uma sucata velha que é a SEB, com todos os encargos, e uma nova empresa de concessão explorando a distribuição de energia no Distrito Federal. Quem sabe uma multinacional. Quem sabe uma multinacional estaria explorando isso. Portanto, isso é grave. Isso é muito grave. São as coisas que aconteciam e que não eram faladas. Felizmente, nós ganhamos a eleição e, felizmente, estamos recuperando e vamos recuperar efetivamente a SEB. Transformar novamente numa empresa modelo de energia elétrica no Brasil, que era, foi, quando da gestão do professor Cristóvão Buarque. Sobre a gestão do mesmo engenheiro, Rubens Fonseca, que agora dirige o destino da nossa empresa tão importante, que é a SEB. Portanto, essa é a realidade existente na SEB. Que é só um minuto, a Vossa Excelência, que felizmente agora está sendo recuperada. Portanto, esse é um alerta que a gente traz à sociedade de Brasília. É uma questão que deixa a gente absolutamente tranquilo agora, com a certeza da gestão do nosso querido companheiro, o presidente da SEB, o Rubens Fonseca, que está fazendo uma gestão exemplar naquela empresa que vai recuperá-la. E que fez muito bem ter dado entrevista para o Jornal de Brasília, para o Correio Brasiliense, para a CBN, estará indo à Globo depois do Carnaval, colocar todas as informações a respeito dessa empresa tão importante para o Distrito Federal. Tanto uma empresa exemplar para o Distrito Federal, que infelizmente foi destruída, sabe, foi sucateada de maneira deliberada nos governos anteriores aqui no Distrito Federal, que era para dizer que o ente público não dá certo, que tem que ser privatizado, que tem que entregar para a iniciativa privada. Então, pega o serviço, não paga, depois, quando privatizasse, o Estado ia pagar tudo, e aí, nos primeiros meses, já daria um belo lucro, né? E mostraria um acúmulo muito grande para dizer: está vendo aí, foi só privatizar que deu certo, né? Pois nós vamos provar que não precisa privatizar e que vai dar certo. E faz muito bem o engenheiro Rubens Fonseca ter colocado para os principais meios de comunicação aqui do Distrito Federal essa realidade dessa empresa tão importante, para que a sociedade saiba como que ela estava sendo gerida no Distrito Federal. Muito obrigado a todas e a todos.
Após a palavra do eminente deputado, passamos a palavra agora ao deputado Evandro Garla. O senhor deseja fazer uso da palavra?
Eu saí dali e aproveitei para vir aqui para fazer uma reclamação.
Nossa.
Eu disse outro dia aqui, na presidência, que se não sinalizasse esses degraus, pessoas iam cair. E enquanto eu estava aqui assistindo, eu estava vendo que uma companheira veio conversar aqui com a deputada Regiane Pitanga e quase levava um belo tombo, né? Dali eu vi a maneira com que ela errou, pisou em falso e ia cair aqui. Outro dia, a assessora do deputado Benedito Domingos se esborrachou no chão aqui, né?
nessa escada, né? Portanto, isso aqui é um perigo, perigo. Portanto, eu peço encarecidamente a Vossa Excelência, que fez uma bela homenagem às mulheres aqui, que para a segurança dos homens e das mulheres de bem que trabalham aqui nessa casa, por favor, mande sinalizar essas escadas para que a gente não fique aqui assistindo, né, verdadeiras videocassetadas aqui dentro desse plenário.
O senhor pode ter certeza que levaremos ao conhecimento da secretaria responsável pelo assunto para que tome providência para que fato como esse não venha a ocorrer, porque também daqui visualizei a colega quase que cai. Pode ter certeza que a secretaria capacitada para fazer tal evento vai ficar a par da situação que está ocorrendo. Passo a palavra para o nobre deputado Evandro Garla por 5 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Boa tarde, imprensa. Um dos assuntos que eu vou estar tratando, não vou me alongar, é justamente isso que o próprio deputado Chico Vigilante estava falando agora, referente à SEB. Que uma das grandes demandas que nós temos recebido na ouvidoria é justamente em relação a esses apagões, né? Tanto que a primeira demanda, a primeira denúncia, deputado Chico Vigilante, que eu atendi pessoalmente, foi justamente um problema que está acontecendo lá na 700 Norte, da 700 até as 900, devido a esses apagões que têm acontecido com frequência, a maioria das lâmpadas estão totalmente queimadas. E, devido a isso, o senhor, deputado presidente Dr. Michel, que é da área de segurança, sabe, na ausência da luz, tem a escuridão, e, consequentemente, nós temos ali uma área de violência, uma área de tráfico. Então, dentro da missão da ouvidoria, nós fizemos até um pedido ao presidente da SEB, Dr. Rubem Fonseca, para que justamente ele agilize a troca dessas lâmpadas para que venha trazer luz para aquela área, porque venha trazer justamente não só a sensação, mas que venha trazer segurança para aquele local. Mas eu também vim em outro motivo falar aqui, que na terça-feira, infelizmente, o fato de ter acontecido aquele problema lá em Samambaia referente à Polícia Militar, né? Parabenizo o coronel Edson Barbosa, corregedor-geral da PM, que já está tomando as medidas cabíveis. Mas eu vim aqui hoje para mostrar que nós não temos só problemas na corporação da PM. Nós temos muitos bons policiais, muitos bons comandantes, como é o caso do tenente-coronel Luiz Coelho Rodrigues, responsável pelo batalhão lá do Paranoá, onde justamente ele desenvolve um trabalho há mais de um ano, onde ele atrai os interessados, os jovens, para o esporte, justamente na área do judô. E com esse trabalho que ele tem realizado, ele tem afastado muitos desses jovens do caminho das drogas. Então, eu gostaria de parabenizar o tenente-coronel Luiz Coelho Rodrigues, que é responsável pelo batalhão do Paranoá, pelo esse bom trabalho que é justamente está trazendo a juventude para perto. Como também, ontem nós estivemos numa sessão, na primeira reunião externa da Câmara Legislativa, foi lá no Sol Nascente, onde justamente nós tivemos a participação popular e foi justamente falado, onde o Major Carlone, responsável pelo trabalho ali no Sol Nascente, ele também tem um trabalho social junto aos jovens. Então, eu estou trazendo esse assunto à baila, que quando tem, seja em qual for a área do setor público, nós temos maus profissionais, tem que ser denunciado. Nós temos bons profissionais, também tem que ser sempre elogiado e trazido aqui a essa casa. Então, eu gostaria de parabenizar toda a corporação da Polícia Militar, em especial hoje ao tenente-coronel Luiz Coelho Rodrigues e também ao Major Carlone, lá do Sol Nascente. E parabenizar também, como o dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres, sabemos que já foi dito que o Dia da Mulher não é só dia 8, mas deve ser todos os dias, eu deixo com todo o amor e carinho um grande beijo para minha amada esposa, Leni. Obrigado.
Parabéns pelas nobres palavras por Vossa Excelência proferidas. E passamos a palavra agora ao deputado Vasni de Rolho para fazer o pronunciamento, nos comunicar de parlamentar. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui ao plenário dessa casa para que todos tenham conhecimento de uma das questões mais desagradáveis que nós temos na região de Samambaia, mais especificamente na expansão de Samambaia. Nós temos ali uma grande indústria da maior importância para Brasília, que é a empresa Sofrango, que, entretanto, a sua atividade industrial, seja ou por falta de equipamento, ou seja por não utilizá-lo de maneira adequada, a comunidade daquela região de Samambaia tem estado sistematicamente submetido a um odor absolutamente insuportável. Senhor presidente, nós sabemos que fará parte do plano diretor de transporte de Brasília a ampliação do metrô e que, inclusive, ele ampliará sua rede na região de Samambaia. Ora, é extremamente importante ter claro que não é porque os moradores de Samambaia, em geral, é uma população mais simples, modesta, que possa ser submetido ao odor, ao cheiro inconveniente, extremamente impróprio, insalubre àquela comunidade, àquela população. Porque exatamente naquela região onde ocorreu as ampliações urbanas, sobretudo no governo do senhor José Roberto Arruda, onde novas quadras foram criadas, novos equipamentos públicos foram instalados naquela comunidade. E, portanto, é uma região que, inclusive, tem área de preservação ambiental extremamente importante para Brasília, ali naquela localidade em direção a Santo Antônio Descoberto. Portanto, eu faço um apelo para que as autoridades, a AGFIS, no caso, é a responsável, que haja uma fiscalização mais criteriosa para que a população possa resgatar o seu direito de respirar um ar mais apropriado e mais saudável. E não permitir que, a despeito da necessidade de emprego, a despeito da necessidade de uma atividade industrial, a população seja submetida a condições extremamente ruins do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da sua própria qualidade de vida. Portanto, eu faço um apelo à AGFIS, eu faço um apelo àquela localidade, àquela comunidade, para que o clamor daquela população seja ouvida aqui pela Câmara Legislativa, pelas autoridades do Distrito Federal, em particular pela própria AGFIS, que é responsável pelo controle dessa perda de qualidade de vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Após a palavra do eminente deputado, passamos a palavra à deputada Regiane Pitanga. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Até a palavra por 5 minutos.
Boa tarde. Eu, na verdade, me inscrevi para fazer um cumprimento a todas as mulheres presentes no plenário, companheiros também, mas o dia 8 de março tem uma simbologia muito grande, presente principalmente numa sociedade tão desigual entre homens e mulheres. Viu, presidente? Nós queremos... que bom que a gente pudesse falar que todos os dias são dia das mulheres, mas essa não é a realidade que a gente vive. Nós vemos hoje as mulheres ingressando cada vez mais no mundo do trabalho, e o mundo do trabalho ainda é extremamente preconceituoso e desigual. Nós, apesar de termos mais anos de escolaridade, exercemos funções semelhantes às dos homens e ganhamos salários menores. Em relação a postos de chefia, ainda ocupamos em menor número. E agora temos uma grande oportunidade, que é de termos uma mulher na presidência do Brasil, e isso faz com que todas as mulheres desse país, todas as meninas, sonhem um dia em ser presidentes da República. Isso é muito importante, porque a sociedade é preconceituosa, machista e desigual. E eu, como uma mulher com orgulho enorme de ser uma feminista, ao longo de toda a minha história, e de ter lutado nos espaços por onde militei pelo empoderamento das mulheres. E, nesse sentido, eu conversei com todas as deputadas, as 5 deputadas dessa casa, para que a gente formasse, a exemplo da Câmara Federal, uma bancada feminina. A Câmara Federal funciona muito bem há muito tempo, independente dos partidos, independente das nossas diferenças políticas e ideológicas, mas queremos trabalhar para que a gente consiga avançar os projetos referente aos direitos das mulheres. Tem muitos aqui na casa e acho que, se a gente atuar de forma conjunta, a gente consegue. Mas nós queremos discutir mais também. Nós queremos que essa casa reflita também a discussão e o debate do empoderamento das mulheres. Se a gente pega a nossa mesa, não tem nenhuma mulher. E nós também queremos fazer esse debate. Discutir empoderamento significa também ocupar espaços de poder. E, quando a gente faz essa discussão, é com a clareza que não existe sociedade justa e nem sociedade democrática com desigualdade entre homens e mulheres. Nós não queremos repetir o velho jargão que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, porque nós não queremos estar atrás nem na frente. Nós queremos estar ao lado e construir de uma outra forma a história desse país, que teve muitas mulheres valorosas. Todas nós nos sentimos muito contempladas nas Margaridas Alves, nós queremos também encarnar as Marias Bonitas, nós queremos encarnar as Dilmas e nós queremos encarnar também as mulheres anônimas desse país que constrói com o suor do seu rosto e com salários aviltados, com péssimas condições de trabalho, a dor e a delícia de ser mulher, apesar da tripla jornada de trabalho, apesar da violência doméstica e apesar do olhar pouco voltado para a grande maioria dessa população, que são as mulheres. Por isso, para a gente, o dia 8 de março é um dia de reflexão, um dia de reflexão para a gente poder mudar a cara do nosso país, para não ver mais nesse país, a cada 15 segundos, uma mulher morrer vítima de violência, em nome do amor, em nome da honra, em nome do monte de bobagem que já matou muitas mulheres nesse país. Por isso, fazer valer a Lei Maria da Penha, enfrentar o conservadorismo do Poder Judiciário é muito importante para a gente. Nós queremos fazer com que todas as mulheres desse país tenham um exemplar da Lei Maria da Penha na sua mão e tenha clareza que uma lei que criminaliza a violência doméstica é um profundo avanço para as mulheres no Brasil. É resultado do movimento de mulheres e também foi resultado do compromisso do governo Lula, que uma das primeiras coisas que fez foi criar uma secretaria especial de política para as mulheres, ou seja, pensar as políticas do governo com a transversalidade de gênero. E eu quero terminar, além de dar um abraço e parabenizar todas as minhas companheiras jornalistas e funcionárias da casa aqui presentes, as minhas companheiras parlamentares que no momento não estão aqui, convidar a todas e a todos para a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no dia 14, às 15 horas, aqui no plenário. Muito obrigado e parabéns a todas as mulheres que fazem desse país um grande país, apesar do preconceito e da desigualdade.
Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento, deputada Rejane. Concordo com a senhora e digo à senhora que ainda não tem uma mulher na mesa, mas daqui a 2 anos, com certeza, deverá ter, porque é de suma importância as mulheres estarem ocupando os cargos mais altos. Como a senhora bem disse, a senhora é feminista. Eu não sou feminino, mas sou feminista também, pode ter certeza disso. A palavra está com o senhor, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu tenho aqui em mãos um despacho da agência Folha,
às 12h30 do dia de hoje, 32 minutos.
Dá para o senhor repetir? Da onde o senhor tem?
Despacho da Agência Folha.
A Agência Folha, sim.
Que é uma notícia realmente muito boa e por isso eu fiz questão de vir repercutir aqui do plenário da nossa casa. A notícia diz o seguinte: Brasil já é a sétima maior economia do mundo, diz Manteiga. Portanto, dados do Ministério da Fazenda, deputado Fazenda, apontam, e são dados em contexto, de que nós já somos a sétima economia do mundo. Nós ultrapassamos a França e o Reino Unido. Estamos à frente da França e do Reino Unido. E estamos caminhando, creio que caminhando a passos largos, para chegarmos efetivamente a ser, quem sabe, a quarta, depois a quinta, e até chegar a ser a primeira economia do mundo. Essa é a vocação do Brasil. O Brasil não tem vocação pequena. O Brasil não se contenta em ser pequeno. O Brasil pretende estar colocado no lugar de honra que ele realmente merece. E é bom que se diga que isso aqui tem muito a ver com os 8 anos de governo do nosso presidente Lula e agora com os 2 meses de governo da nossa presidente Dilma Rousseff. Portanto, essa é uma notícia realmente a ser comemorada por todos os homens e mulheres de bem desse país. Brasil, a sétima economia do mundo. Senhor presidente, eu quero também, nesse momento, reforçar a questão da Comissão Geral do dia 10. Nós vamos abrir aqui a sessão, creio que será aberto por Vossa Excelência. Em seguida, nós vamos encerrar a sessão e transferir para o plenário, para o auditório dessa casa, tendo em vista o grande número de participantes que nós esperamos contar nessa audiência da quinta-feira. Tenho certeza que Vossa Excelência estará lá, o deputado Cláudio Abrantes, o deputado Rádio Massu, que sabe a importância que tem essa discussão sobre os alvarás de funcionamento, tanto é muito importante. Afinal das contas, quem gosta de carnaval vai brincar durante o carnaval, mas tem terça-feira de carnaval para descansar, quarta-feira já é dia de trabalho e quinta-feira estaremos aqui no batente para realizar essa grande audiência pública da maior importância, que é o debate sobre os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos no Distrito Federal.
Vossa Excelência está de parabéns pelo comunicado. E saiba o senhor que essa casa também muito tem a contribuir para que nós cheguemos aonde o senhor falou, a quinta, a quarta, a terceira ou, quem sabe, a primeira economia. Isso só depende de nós. O senhor também quer uma parte?
Senhor presidente, só para complementar.
Com Vossa Excelência.
Só para complementar o companheiro deputado Chico Vigilante, é que ontem foi publicado o indicador do crescimento da economia brasileira no ano de 2010. E é um nível, não vou dizer recorde, porque o país já teve taxas de crescimento, mas com certeza é um nível recorde do ponto de vista de um crescimento mais equitativo, do ponto de vista de ter proporcionado distribuição de renda no país. O Brasil alcançou um crescimento de 7,5%, isso depois de mais de 20 anos em que o Brasil vem tentando alavancar seu processo de desenvolvimento. Portanto, deputado Chico Vigilante, a declaração do ministro Manteiga vem exatamente ao encontro e reforçado por esse indicador, que para nós é bastante alvissareiro, bastante positivo, e com certeza a presidenta Dilma, naturalmente, em um período de contenção, que é esse ano, talvez não chegue aos 7,5%, mas as previsões é que em 2011 possamos atingir entre 4% e 4,5%. Isso demonstra que são verdadeiras as informações de que, mesmo com o crescimento da taxa de juros, a economia está crescendo a pleno vapor, em particular, o nível de consumo na economia brasileira. Muito obrigado.
Pois, após a palavra do nobre deputado, que estava, passamos agora ao grande expediente, sessão ordinária. Ratificando a ordem do dia. O senhor gostou, né, deputado? Mas eu vou aprender, o senhor pode ter certeza. Só questão de tempo. Coisas piores nós já fizemos. Vou passar a palavra para Vossa Excelência.
Senhor presidente, é que
acho que é visível aqui o plenário de que não tem possibilidade nenhuma de votação, né?
Mas, de repente, os nossos 9 deputados estão nos seus gabinetes trabalhando, como é de afinco todos eles trabalharem bastante, podem descer e vir rapidamente para que nós possamos dar continuidade. Mas,
milagres acontecem, né?
Sim, não seria aqui que não seria o local, né? Mas esta presidência informa, em razão da aprovação do requerimento 124/2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária do dia 10/3/2011, quinta-feira, será transformada em comissão geral para discutir a emissão de alvará no Distrito Federal. Em virtude de sua aprovação, não será distribuída a ordem do dia, que será disponibilizada no portal desta casa e na intranet. E se ouviu que não teve milagre, não havendo coro para votação, dou por encerrada essa sessão.